Primeiramente, dizer boa noite ao pessoal do Facebook, o pessoal que estão, o sol está de fora, mas como é 7 horas, é boa noite. E, havendo número de vereadores aqui, certo que da abertura da sessão, eu que estou hoje de presidente interino, o presidente não pode estar presente, deve chegar daqui a pouco, eu dou abertura na sessão. Em nome de Deus, eu declaro aberta a sessão e convido o vereador Igor Sabará para fazer a leitura do trecho bíblico.
Salmo de número 1. Não? Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé e medita a sua lei, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à água corrente, dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os injustos, não são assim. Pelo contrário, são como palha que no vento arrebata. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores e nem a assembleia dos injustos. Porque Javé conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. Amém. 10 segundos para meditação.
Coloco em discussão a 38ª reunião ordinária do dia 26 do ano de 2018. Coloco em discussão. Não havendo discussão, declaro aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente.
Boa noite a todos. Indicação 028/2018, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à execução do serviço de manutenção da iluminação pública por parte do Departamento Municipal competente, considerando a ineficiência da empresa contratada. Indicação 029/2018, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à pintura de faixa de sinalização de pedestre na Avenida São Paulo, de frente à Escola Municipal Professor Vicente Rodrigues Monteiro. Indicação 030/2018, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à construção de uma faixa elevada na rua Sebastião Lúcio Ferreira, de fronte à caixa d'água do SAI. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente Adir de Leite de Lima.
Eu deixo a palavra livre para os vereadores no prazo de 7 minutos e passo para o segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Eu deixo a palavra ao meu Laércio, como é que é? Laércio dos Reis, o Tizil.
Esqueci até o nome do homem. Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a todo que nos vê através do Facebook, aos munícipes que se fazem presente nessa casa. Bom, eu quero começar aqui dizendo a respeito da empresa que presta a troca das lâmpadas aqui na... é responsável pela iluminação aqui do nosso município. Eu protocolei um documento na prefeitura para que se torne essa empresa de idônea a indônea. O porquê? Dentro da nossa cidade. Porque não está cumprindo o que está no papel. A cidade está escura. Semana passada aí mesmo, por causa da escuridão, entraram aqui na casa do padre, e assim como estão entrando em outras as casas aí, está difícil. A comunidade tem ligado lá e não está sendo atendida. Nós, vereador, liga e é bambu. Se nós, vereador, eles dessem o bambu, então está difícil. Então, eu gostaria que o Poder Executivo acatasse não só a reclamação do vereador Antônio Nardes dos Reis, como da nossa comunidade, e que essa empresa não possa mais prestar concurso na nossa cidade. E deixo também a indicação para que nós tenha caminhonete. Nós temos um eletricista profissional. Por que que não botamos uma escada ou giratória, que a hora que for para Curitiba, que nós possamos estar conseguindo uma escada giratória, pode ser de segunda lá na Copel, e coloque na nossa caminhonete e que contrate então mais um eletricista para que possa estar fazendo esse serviço, porque são 4.600 que paga-se para essa empresa, não presta o serviço, e nós tendo a nossa caminhonete e o nosso eletricista, eu tenho certeza que a comunidade vai ficar mais tranquilo. E não é o vereador Tiziu que só está cobrando, não. Todos os vereadores aqui, prefeito, secretário, a secretária, a polícia, todo mundo liga nessa empresa e eles dizem que está vindo hoje, está vindo amanhã, só que não chega. Eu não sei o porquê não chega. A semana passada mesmo a gente teve, acho que duas reuniões já atrás. O meu nobre diz aqui, o senhor vereador Alex, cobrou, já ligou lá, já estivemos conversando e sempre reclamação, né, vereador? Então está difícil, então a gente fez essa indicação. A outra foi lá na avenida, na rua São Paulo, lá na Vila, perto do Colégio Vicente Monteiro. O porquê? Não tem uma sinalização, não tem nada. Então o conselho, o senhor Anderson do Conselho Tedar, me cobrou já dias já para fazer essa indicação. Como eu demorei, a semana passada uma criança saiu de lá, foi entrar no carro da mamãe lá, e assim que ela foi, o motoqueiro veio de uma vez, graças a Deus não pegou na criança, mas pegou a ponta do guidão meio de raspão na garotinha, e se pega de cheia, hã? Fica bem difícil. Essa outra que a gente está fazendo lá em cima, no Milton Félix, de outro quebra-mola lá, é um morador já vem cobrando há muito tempo, há anos atrás, aonde já foi falado com o vereador que está licenciado dessa casa aqui, que hoje ocupa o gabinete de chefe de governo. Já havia já prometido, acho que ele já me falou também que o vereador Cícero já tinha cobrado o vereador acho que fez uma indicação, não foi atendido, já faz acho que uns 4 anos. Então o pessoal está dando um cavalinho de pau com o carro na porta da casa dele e com moto. Hoje dia atrás o cara deu um cavalinho de pau, o carro não segurou, bateu no meio fio, a criança dele estava brincando na calçada, por um pouco não acontece a tragédia. E acho que como todo pai, toda mãe, quando vê um filho numa situação dessa, fica difícil. Ele disse que estava com uma enxada na mão, dando uma limpada lá na beira da rua, e já até falou umas verdades para o cara, mas o cara não reagiu, foi ver, o cara desceu carcado na cachaça, desceu tomando cerveja, tentou discutir, mas ele falou para o cara vazar, que era melhor para os dois, porque ele não queria complicação para ele. Então fica difícil. Então a gente aguarda aí que o poder executivo possa estar aí botando, nem que for uma faixa, pintando lá, não só lá como aqui na esquina do prédio, na Carmela Dutra com a Brandão de Oliveira, que a gente já cobrou, ficaram de vir, disse que a empresa ia vir, não veio. Então tá, o que a gente está pedindo acho que não é muito, basta chegar lá e fazer as faixas, eu acho que a nossa população já vai ficar mais tranquila. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço o senhor pelo espaço e já passo a palavra para meu nobre diz, vereador Alex. Você não vai falar? O vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que se fazem presente mais uma vez. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham via Facebook. Primeiramente, eu queria seguir a reivindicação do nobre vereador Tiziu acerca da rescisão contratual da empresa que presta serviço acerca da iluminação pública. Já tive uma conversa também com o secretário de governo, conversamos com o prefeito acerca da rescisão contratual por parte de falta de de comprometimento com a prestação de serviço, que essa seria uma das causas da rescisão da licitação. É, tive uma conversa ontem também com o secretário de governo acerca da iluminação da Praça Frei Timóteo, que é de inteiramente responsabilidade do município, que a praça está ali, não vou dizer abandonada, mas alguns espaços ali estão muito escuro, no qual os pais não conseguem passear durante a noite com seus filhos. Cobrei dele ontem e durante essa semana ele vai estar resolvendo a situação, e também entramos no assunto acerca da reforma ali da praça, que será feito, que será estendido ali, será feita uma calçada em frente à catedral ali, para evitar o transporte de carro, ficar só os munícipes ali circulando ali. Vamos dar início a esse projeto que já está de fato sendo discutido, para ver uma melhor possibilidade ali das pessoas ficar, curtir e desfrutar da praça aí com maior intensidade, e evitar aqueles motoqueiros que passam empinando ali, que pode até acontecer um acidente. E do mais, é só isso que eu tenho que falar para hoje. Agradeço a todos pela oportunidade.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que se faz presente, munícipes que acompanham através aí do Facebook do Fabiano, mais uma vez quero agradecer o Fabiano por estar levando aí tudo aquilo que acontece aqui na Câmara através do seu Facebook, um trabalho voluntarioso, sem ter nenhum tipo de custo para a Câmara Municipal, e que tem feito aí um agrado muito grande para a população, que a Câmara Municipal, uma norma que existia do Tribunal de Contas, tipo, criando um empecilho para que a sessão fosse transmitida e sido paga pela Câmara, hoje existe aí uma situação de poder estar efetuando esse pagamento, mas até o presente momento parece-me que a direção da rádio não demonstrou um real interesse. Não sei se é porque nós estamos aí findando anos, trabalhos da casa, quem sabe no início do ano de 2019 a Rádio Nova Geração, através do seu diretor Odemir Marques Briola, possa estar aí conversando com a presidência dessa casa e estar voltando aí com o serviço de transmissão, que muita gente também através da Rádio Nova Geração acompanhava aqui o trabalho da Câmara Municipal. Quero acusar aqui um convite, que no dia 6 agora, o comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, juntamente com o Departamento de Educação de Jataizinho, tem a honra de convidar para a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, PROERD, dos alunos da rede municipal e particular de ensino de Jataizinho. Então está aqui, vai ser lá no ginásio de esporte Domingos Ribeiro, agora dia 6. Então fica aqui esse convite a toda a Câmara Municipal e todos os cidadãos de Jataizinho. Nós que todas as sessões aqui, principalmente as últimas três sessões, nós cobramos aqui essa situação da zona rural, das melhorias nas estradas, vereador Laércio, vereador Adir, os demais vereadores aqui que fizeram essas cobranças. Nós temos aí, né, tivemos nessa semana que passou, onde o tempo ajudou e muito, as máquinas, toda a nossa estrutura ficou na zona rural, de um lado do município, tá, o pessoal cobrando de outro lado, mas tem que começar num lugar e terminar no outro. Então, a coisa caminhou bem, fluiu bem durante toda a semana passada, essa semana também. Eu acho que vamos conseguir atender aí uma grande parte aí dos nossos agricultores que têm gritado aí por melhorias na zona rural, o departamento, o município aí, o prefeito, o secretário de governo fez aí alguns ajustes, tá, onde o Tamir Pavão, ele está cuidando de toda a cidade, da limpeza, e o Marcão Pedreiro, que é o nosso secretário de obra aí, ele tem ficado aí exclusivamente para atender o pessoal da zona rural.
tá, devido a toda essa situação que nós tivemos, que aí nos últimos 60 dias, muita chuva em nosso município, que castigou realmente, aí, principalmente a nossa zona rural. Tá, o pessoal aí, tudo com o plantio terminado, e logo, logo aí, início de fevereiro, março, o pessoal tudo aí fazendo a sua colheita. Então, sabemos que também existe uma grande possibilidade, já é costumeiro do nosso país, principalmente na nossa região, de serem meses de muita chuva. Então, que possa aí, o mais rápido possível, dar isso aí que o agricultor quer. O agricultor quer muito pouco do município, e é o que mais oferece para a nossa cidade. Sempre disse isso e torno a repetir. Então, todo mundo tem feito essa cobrança, eu tenho transmitido isso para o prefeito, para o Marcão, ali para o Claudinei, que é o nosso secretário de governo, para estar vendo qual a melhor maneira de estar resolvendo. Então, uma das maneiras que eles acharam melhor é dividir o serviço, tá? Para que a cidade também possa ir ali para o dia 20, tá toda ela limpa, tá? Que nós possamos aí fazer uma operação tapa-buraco na cidade até ali para o dia 20, e também o município exigir dos nossos cidadãos que depois dessa data, gente, que não jogue mais entulho na rua. Tá? Porque o pessoal desce o cacete, questiona, reclama, mas não adianta nada o município limpar toda a cidade, deixá-la toda organizadinha em termos de limpeza, e depois do dia 20 todo mundo pegar. Eu sei que praticamente todos estão aí de férias coletivas, é o tempo que vocês têm para limpar os quintais de vocês, para fazer algo aí de limpeza em suas casas, mas por favor, tá, ajude o município que está precisando realmente desta parceria, que nós possamos passar aí no final do ano com a cidade limpa. Tá? Mas tem que haver aí essa parceria. Tá? Nós vamos limpar a cidade até o dia 20, tá? E depois do dia 20 que vocês não coloquem lixo na rua, porque daí também a prefeitura, grande parte da equipe também, como vocês têm as férias coletivas, vai estar de férias coletivas também. Tá, o servidor público, ele tem os direitos dele, igual vocês têm na empresa de vocês. Então, fica aí esse compromisso, uma exigência nossa, essa cobrança de ver a cidade aí limpa neste final de ano. Para encerrar, eu queria parabenizar o futsal feminino de Jataizinho. Tá, ontem eu não tive a oportunidade de se fazer presente lá no Ginásio Esporte, tive alguns compromissos durante o dia, com família, e não pude estar presente ali participando. Mas quero agradecer todas as pessoas que tiveram envolvido, a Gisele, que é uma batalhadora aí pelo futsal feminino de Jataizinho. Quero agradecer as pessoas que patrocinaram, o pessoal ali do Leão Dourado, o Oswaldir, a Jussara, que ajudaram de alguma maneira para que o evento pudesse aí ter o sucesso que teve, o pessoal da Mega Shope, o pessoal do Cantinho da Costela, enfim, todas as pessoas que ajudaram, o município também, que cedeu ali o apoio, o incentivo com a premiação, com o ginásio de esporte, com a arbitragem. Tá? E muito importante, o esporte não é só o futebol de campo, não é só o futebol suíço, não é, o esporte não é só para os homens. O esporte tem que ser para todo, para as mulheres, outras modalidades tem que ser aplicada aqui em Jataizinho. Quem não gosta de futebol, de repente gosta de vôlei. Quem não gosta de vôlei, gosta de basquete. Eu acho que nós temos que trabalhar isso, tá? Com as nossas crianças. A prefeitura está investindo aí em pessoas da área de educação física, de estagiários, para estar levando essa oferta para as nossas crianças. Tá? Eu tenho, dentro da minha família, crianças que é envolvida com esporte, a minha família toda ela cresceu dentro do esporte, e o esporte fez que essas pessoas se tornassem grandes cidadãos. Tá? Ninguém se tornou um profissional em nada, em nenhuma modalidade, mas o esporte fez com que eles se tornassem grandes cidadãos. Então o esporte, ele tem essa situação. Tá? Quando a criança está ali envolvida com o esporte, ele tem aí uma esperança, ele tem um sonho, e para ele alcançar esse sonho dele, ele tem que fugir das drogas, ele tem que fugir dos vícios que existem aí, e para ele ter um sucesso. Então, de repente, ele não conseguiu se tornar um atleta profissional, mas
ele conseguiu não se envolver com coisas erradas que hoje o nosso mundo está cheio. Queria agradecer a presidência pelo espaço de estar usando aqui a palavra no dia de hoje e agradecer toda a população que nos acompanha aí, mais uma vez, através da rede social, através do Facebook aí do Fabiano. Boa noite a todos.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Eu só quero fazer umas considerações aqui do pessoal que aqui estão. Quero fazer um agradecimento especial pessoal do Facebook pela atenção e no expediente eu só quero fazer as minhas considerações aqui por essa discussão dos vereadores, sempre procurando fazer o que é de melhor, que meu vereador Jorge fez uma explanação aí, sentido de lixo na rua, de entulho na rua, essas coisas. E nesse final de ano, que o pessoal colabore e veja o que, que pode ser feito, para ver se o final do ano e no Natal nós temos uma cidade mais limpa, com melhores condições do povo ver. E espero que até no Natal que faça um tampa-buraco nessa cidade, porque também está complicado as coisas. Nós temos muito buraco na rua, principalmente aqui para o lado da Vila Frederico, nos conjuntos, e está difícil, muito complicado. Mas vamos cobrar o secretário de governo, cobrar o secretário do prefeito, procurar o prefeito também, para ver se pode, se tem posição de fazer alguma coisa nesse final. O que eu tenho para dizer é isso daí. E não tem mais nenhum vereador inscrito para falar. Nós passamos agora, que tem a tribuna livre, que vai fazer parte da tribuna livre, fazer uso da tribuna, a Jussara Cardoso de Souza Melo, cientista política, assunto, projeto de lei 033-2018 do Executivo Municipal, que acrescenta o inciso do artigo 6, no artigo 290, que altera a alíquota. Do item 22 da tabela 2, os valores constantes da tabela 10 no concerne a taxa de coleta de lixo, do anexo 1 da lei municipal 748/2006 e de outras previdências, taxa da coleta de lixo. Eu agora, nesse momento, que convido a senhorita Jussara para fazer parte da tribuna, eu vou passar também a cadeira para o presidente, que aqui acabou de chegar, e eu dirigi a sessão até agora. Quero agradecer a todos os vereadores que eu dei início, e o pessoal que está no Facebook. Eu estou passando a cadeira da presidência para o presidente que aqui está. E está convidado a Jussara, senhorita Jussara, para fazer parte da tribuna.
Quero dizer à cidadã Jussara Cardoso de Souza Melo, o assunto aqui é do projeto do Executivo Municipal, que os valores dos resíduos. Então, a senhoria tem 5 minutos, prorrogável por mais 5, para falar do projeto. Não pode se dirigir a nenhum vereador, só sobre o projeto. E não existe a parte.
Agradeço. Eu recebi a resolução quando me inscrevi. Então, estou bem ciente do que posso ou não posso falar e, ao mesmo tempo, agradeço o presidente de explicar isso, porque é necessário explicar isso para a população, como é que funciona essa casa. Vou falar sobre o projeto, mas sou cientista política. Então, para falar sobre esse projeto, eu quero falar com vocês hoje, senhores vereadores, sobre a tramitação desse seu...
Não pode citar nome do vereador.
Eu não citei nome, eu falei não, senhores vereadores.
Vereador.
Se você respirar e me ouvir, não, vai ficar tudo certo. né? Ouvir os senhores até agora. Isso. Eu ouvi os senhores até agora e eu estou esperando ser ouvida. Eu quero dizer de início que estou um pouco insatisfeita como esse projeto está sendo tramitado na casa. E aí eu estou me direcionando a todos, tá? Não estou separando ninguém, estou me referindo a todos. É um projeto de extrema importância para a cidade, é um projeto que mexe com o dinheiro do bolso do cidadão, é um projeto que mexe com as contas públicas, é um projeto que vem do executivo para falar que aumentou o gasto do executivo. E eu conversei com várias pessoas da cidade que elas não entenderam isso. Aumentou o custo da prefeitura com coleta de lixo. Eu não ouvi, não me lembro, a não ser de um vereador, vocês debaterem sobre isso com a profundidade do que necessita. Então eu quero falar sobre o projeto, sobre o que não está sendo dito dele. O que não está sendo exposto aqui. Né? Então, não está sendo exposto que aumentou o gasto, que isso é uma política nacional, não é o prefeito que quer, né? Não é o prefeito que pediu isso, não, é uma política nacional, isso precisa ser dito. Jataizinho está apenas se adequando a uma política nacional. Não dá para fugir disso num debate político. Jataizinho aumentou o custo. E aí, como que a gente vai repassar o custo para essa população? Eu tive antes de vir para cá, eu fiz uma rápida pesquisa sobre todas as pessoas que tiveram aqui no meu lugar esse ano. Do jeito que eu fiz. Peguei meu título de eleitor, vim aqui nessa casa, na sexta-feira à tarde, e me inscrevi. Assinei um protocolo, fiz tudo certinho, recebi uma resolução. De um ano inteiro de sessão, eu sou a terceira a usar a tribuna livre de registro que vocês têm. A terceira. A gente está debatendo um assunto de coleta de taxa de lixo. E eu escutei em vários momentos, não só sobre esse assunto, de que falta a população vir aqui participar. A população tem que estar presente aqui sentada para entender o que é esse projeto. Para que ela não fique brava depois do porquê que aumentou a cobrança de água dela. Eu conversei com vários cidadãos dessa cidade que não entenderam até agora por que a cobrança está sendo feita na conta de água. Eu queria que vocês explicassem isso para a população. Por que está sendo feita essa cobrança na taxa de água? Uma das pessoas que ocuparam essa tribuna livre, que se inscreveram para ocupar essa tribuna livre aqui, foi o Adriano Antagnoli, o técnico. Vocês deveriam ter chamado o técnico, convocado o técnico para falar, explicar a realidade desse projeto. Assim como foi feito em vários outros municípios do Brasil, assim como está sendo feito. Explicar a realidade dele. Aumentou o custo. E o que a gente vai fazer? A gente precisa reduzir o lixo. Quanto de lixo Jataizinho produz? Eu não ouvi nenhum vereador dizer quanto de lixo Jataizinho produz. Eu não ouvi nenhum vereador dizer para o cidadão, baseado num estudo que Jataizinho tem, porque Jataizinho tem um estudo sobre o lixo da cidade, de quanto que cada família produz de lixo. Tem um estudo, eu gostaria de ouvir os vereadores falando sobre esse estudo. Eu gostaria de ouvir os vereadores falando sobre o plano municipal de gestão de resíduos sólidos. É um projeto extremamente importante e que não foi mencionado com profundidade de detalhe sobre a cobrança da taxa de lixo. Se a gente pega o plano municipal de gestão de resíduos sólidos e explica para a população o que é esse plano, não tem dúvida sobre o porquê da cobrança da taxa de lixo e do porquê do valor. Não resta dúvida do porquê é necessário fazer. O que vai abrir é discussão sobre como a gente pode reduzir o custo. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para reduzir o custo, o lixo, a produção de lixo dessa cidade? Eu quero ouvir os vereadores falando sobre isso. É sobre isso que vocês precisam falar com a população. Sobre o plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Eu acho que... sobre o que eu espero de tramitação de um projeto, ficou bem claro. Eu, enquanto cidadã, enquanto munícipe dessa cidade, espero vir aqui nessa casa e ver todos vocês minimamente conscientes do projeto que vocês estão debatendo, com a profundidade do que está exposto. Tem um técnico do meio ambiente. Eu sei que poucos vereadores aqui procuraram esse técnico para conversar com ele. Né? Então, eu, enquanto cidadã, espero realmente debates políticos aqui nessa casa com profundidade e riqueza que a política exige. Clareza nas informações. Não é difícil. Quando a gente tem a informação, não é difícil colocar elas nessa casa. Agradeço.
Aí, sem parte, né? Senão, sem parte. Bom, quero primeiramente agradecer a sua pessoa como munícipe aqui nessa tribuna, até para esclarecer sobre esse projeto que é de grande importância, por ter vindo aí a essa casa falar sobre esse projeto. Quero agradecer o vereador Adir de ter assumido a presidência, que eu estava atendendo uma pessoa, cidadão, empresário da PVC da cidade de Biporã, por ter dirigido os trabalhos aqui até o momento. Agradecer a todos os vereadores e dizer, até vou tomar liberdade aqui, como a importância desse projeto, como Vossa Excelência veio aqui e disse, esse projeto estava na Comissão de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação, na mão do jurídico. Hoje, a comissão se reuniu aí a partir das 2h30, que faz parte dessa comissão é o vereador Adir, vereador Laércio Fernandes Quitério e o vereador Jorge dos Santos Pereira, e o vereador é os quatro. Mas cada comissão é três, né? Quem são os outros? Se dividiram. Então eu estava nessa comissão porque o jurídico deu seu parecer e as comissões se reuniram. Inclusive, não devolveu ainda para a presidência dessa casa. Foi hoje. Então não foi devolvido, então essa presidência não pode colocar em votação. Mas eu acho importante a sua fala, o seu conhecimento também, porque realmente é um processo polêmico, é um projeto polêmico. Como diz o nosso jurídico, doutor José Augusto, é um projeto constitucional, não é ilegal, mas existe algumas divergências de opiniões entre vereadores, entre população. E eu até convidei aqui a diretora do SAI, fiz um requerimento até convocando para que viesse a sessão, que já até passou mandar dizendo que não podia, tinha outro compromisso, mas que o projeto poderia ser para outro dia. E nisso foi, e até o momento essa presidência não teve a resposta. E como disse, a comissão que se reuniu discutiu o projeto, e no dia da votação, logicamente, eu acho que cada vereador vai, que fez parte da comissão, vai falar o porquê que deu seu parecer favorável ou não. Mas eu tenho uma opinião, lógico que a minha opinião não pode ser só se a maioria aceitar. Eu tenho uma opinião, que eu acho, eu não participei da reunião onde esteve aqui a promotora, e que algumas pessoas que estiveram aqui, em nenhum momento se discutiu o valor, o quanto seria. Foi falado do resíduo, mas não foi discutido valores. Nessa reunião, então, não foi uma audiência pública com o povo da cidade, com a população em si. Porque a população em si, uma reunião às 14h30 aqui, muita gente que gostaria de participar não pode participar. Aqui às 14h30 da tarde, para se discutir sobre esse projeto. E como a comissão ainda não devolveu o projeto para essa presidência, eu tenho um pensamento que eu acho que realmente tem que ser discutido e tem que ser explicado para a população. Mas através de uma audiência pública. Uma audiência pública aí a partir das 8 horas da noite. E para a gente ouvir a comunidade aqui, marcar uma audiência pública. Aí, antes de colocar esse projeto em votação, explicar para a população, fazer o convite, e que, na verdade, ninguém é obrigado a acatar a minha ideia. Isso é uma ideia minha, de fazer uma audiência pública, mas e estender o convite para a população inteira participar aqui, mas no horário que o povo pode vir, que seria a partir das 20 horas. E pôr a par de todas aquelas pessoas que estão aqui e trazer, convidar o senhor Adriano, convidar a diretora do SAAI, convidar o prefeito municipal para ouvir. Por quê? Porque cada um tem uma opinião. E eu respeito a opinião de cada. Mas nós temos que respeitar a opinião do povo. Que eu ponho, na minha visão, em primeiro lugar. Então, eu gostaria até de pedir aqui aos vereadores, se concordarem com a minha ideia, nós podemos até marcar reunião extraordinária depois. Aqui, para votar nesse projeto, mas primeiramente fazer uma audiência pública com a população. Vocês, eu até gostaria de ouvir, vereador Cício, é favorável fazer uma audiência pública com a população? Para ouvir. Vereador Laércio Antônio Reis. Não, porque daí eu até quero dizer. Vereador Laércio, concorda? Vereador Adir, concorda? Concordo. Com a ideia? Vereador Antônio Laércio Reis, concorda com a ideia de fazer uma audiência pública com a população, convidar a população para vir aqui a partir das 20 horas, chamar aí o Adriano, chamar a diretora, chamar o prefeito?
Eu, senhor presidente, eu quero dizer que, como a senhorita Jussara falou, o senhor que ocupa a pasta aí do meio ambiente, o senhor Adriano Antonioli, se inscreveu e, como o projeto não veio para a mesa, ele achou até que não era importante ele ter vindo. E a gente foi cobrado na rua, porque se ele tivesse vindo aquele dia, tinha esclarecido muitas coisas. O que a Jussara disse, porque ele tem todos os valores lá anotado certinho na pasta. Certo.
Tá, mas não é. Tá, ele
mas através. Antes da gente convocar ele, ele já veio e se inscreveu. Por isso, eu até gostei da sua atitude, não foi convocada, você veio buscar informação para a comunidade. Certo? Certo.
Uma audiência, cada vereador vai.
Tá.
Não teve audiência, Jorginho, disso.
Tá. As audiências públicas já teve sim.
Não. Vereador, eu só estou dando a ideia, se vocês concordarem. Não,
a audiência pública teve sim. Eu acho que não só o. Quando esse projeto veio para casa, eu acredito sim que devia ter mais informação para o povo. Porque quando foi, no dia que falaram que o projeto ia vir para casa, para a mesa, foi aquele bafafá. Aí no outro dia, não foi hoje, não foi ontem, aí quando falaram que ia vir, o que aconteceu? Aí saiu aquele vídeo já na mídia, saiu o secretário do meio ambiente explicando, e a população já se acalmou. Por que ela se acalmou? Porque faltava a explicação, ainda falta mais ainda. Eu até sou favorável, sendo que não tem uma audiência pública, que pelo menos nós possamos estar fazendo uma reunião com os presidentes de bairro ou alguns representantes para que eles levem essas informações. Isso daí podia ter chamado, convocado um pastor ou convite para que pudesse vir, mas as audiências públicas não vêm e depois dá no que dá. Aí diz que não estava sabendo ainda. Então, isso fica uma coisa bem difícil para a gente.
Vereador Antônio Laércio, eu só queria perguntar para Vossa Excelência se Vossa Excelência concorda com a ideia de fazer audiência pública ou não.
Senhor presidente, eu, como vereador, eu vou com a maioria. Se os meus colegas disserem que sim, eu vou. Se eles disserem não, eu vou.
O senhor concorda?
Eu concordo com a maioria.
Vereador Adir, o senhor concorda? Vereador Jorge.
Olha, presidente, eu quero deixar bem claro que, tipo assim, que o projeto 033 que veio para casa já faz aí 30 e poucos dias que está tramitando aqui, antes dele chegar nessa casa, houve aqui duas audiências públicas onde todas essas pessoas que o senhor colocou os nomes, diretora do SAAI, prefeito, o diretor do meio ambiente, veio aqui... palestrante, pessoas explicar o que era o projeto, acompanhado aqui de promotora, aqui da nossa comarca. Então, tudo isso já foi debatido. Tá? O projeto hoje, ele foi finalizado, o parecer do nosso jurídico, a comissão, as duas comissões que é composta por mim, pelo vereador Adir, pelo vereador Laércio, pelo vereador Tizil, deu seus pareceres favoráveis. Agora, esse projeto vai para a mão do presidente e o presidente vai colocar aqui para votação e os vereadores vão decidir de qual maneira vai votar. Acho que todo o procedimento que teria que ser feito, ele já foi feito, então não carece aí de mais audiência pública. A audiência pública já foi feita. Eu acho que se nós, a população, no dia de votar, ela pode vir aqui encher todas as cadeiras aqui da nossa casa, que cabe mais de 100 pessoas, tá? Se quiser fazer uma reunião, uma conversa antes, com líderes aí dos conjuntos, os presidentes de associações, eu acho que não existe mais essa possibilidade de fazer audiência, porque o prazo também é muito curto, tá? Então, meu voto, se tivesse que votar para não ter essa audiência, que é uma coisa que não tem que existir, porque já houve essas audiências, eu sou contrário a ter mais uma conversa aí, uma coisa que para mim não existe ter mais essa situação de uma audiência pública para falar desse projeto.
Então, veja bem, hoje mesmo eu estive conversando com a diretora do SAI sobre esse projeto. A diretora do SAI, até o momento, ela fala que o SAE hoje não tem estrutura, mas se tiver que fazer, como ela já respondeu o vereador Laércio, que teve, procurou ela, ela também disse a mesma coisa, vereador Adir. E eu acho o seguinte, nós, não é porque está aqui, tem 30 dias. Por quê? Porque a própria diretora do SAE disse, se tiver que for aprovado, é a partir de março ou abril. Então nós temos tempo sim o suficiente para ouvir a população, para discutir e depois tomar, cada vereador tomar sua decisão. Por isso que nós estamos aqui, nosso recesso termina, mas nós somos vereador até. Nós temos aqui, podemos fazer reunião extraordinária até o dia 31/12. 31/12 vamos fazer. E a prefeitura, até o dia 20, nós podemos marcar reunião extraordinária e colocar esse projeto em votação. Então, não vai. Não vai nem prejudicar o município e nem. Então, aí sim, no dia da audiência, a Vossa Excelência poderá estar aqui, será convidado, pode, porque daí vai dia. Não, nós não vamos responder hoje, como eu disse, Vossa Pessoa, nós não vamos responder. O projeto vai ser discutido na sessão aqui. Nós vamos discutir hoje, responder. Cada vereador vai responder para você. Eu acho que nem cabe a nós. Mas se no dia da votação, cada vereador, aquele que votar, que tiver que votar, aquele que achar que é favorável, aquele que achar que não é favorável, vai votar e vai dizer por quê. Por isso. Eu estou votando favorável por causa disso. Então, eu tive a ideia. Conversei até aí com, depois que eu conversei com o jurídico, conversei com o diretor da casa, existe essa oportunidade ainda, porque, como foi feito duas, mas muito não foi se discutido valor nenhum aqui, não foi discutido. Cada família vai gerar quantidade de tanto. Hoje, eu, na verdade, o parecer, eu nem li o parecer do jurídico ainda, porque não passou. Então tem algumas coisas que realmente precisam ser, sim, discutido. E essa é uma oportunidade. Então, vereador Igor, gostaria de saber da Vossa Excelência, seu pensamento.
Primeiramente, eu queria fazer antes de reiterar meu,
meu apoio ou não à audiência pública, eu queria fazer um comentário. Nós, enquanto criadores de lei, nós, enquanto legisladores, representantes dos munícipes, nós devemos nos atentar aos princípios constitucionais. Quando você coloca um projeto de lei para ser votado, ele tem que ser, durante a votação, ele tem que ser debatido, tem que ser colocado em pauta. Foi feita a primeira votação, seguindo...
Não, ainda não teve votação.
A primeira votação?
Não, não teve votação. Por isso que ninguém debateu.
Não, então, vai ter a primeira votação, nós vamos destrinchar acerca do projeto de lei. O regimento interno diz que, quando há votação de projeto de lei, tem que ser debatido todos os artigos e incisos. Creio que não haja uma necessidade de uma nova audiência pública, porque nós teremos a oportunidade de debater acerca sobre o projeto durante a votação do mesmo. Houve uma intensificação nos debates, uma intensificação nas informações durante as redes sociais, e eu acho que durante todo o processo de votação nós podemos exaurir aqui todas as medidas e sanar todas as dúvidas dos munícipes enquanto ao projeto, porque nós colocamos a casa à disposição, como no caso a Jussara fez, veio aqui, colocou a sua opinião, disse que é de extrema importância o projeto, disse que poderá ter algumas sanções que o Estado pode impor ao município se esse projeto não for votado, se o projeto não for estipulado, se nós não seguirmos uma regra que não é de vontade, não é de ânimos do prefeito, mas se o Estado nos impôs isso, nós devemos cumprir. Acho que não há necessidade de uma nova audiência pública, mas se os munícipes quiserem vir aqui durante as reuniões, durante a votação do projeto, a casa se coloca à disposição dele, porque fazendo ou não uma audiência pública, o projeto vai estar aberto à discussão, onde qualquer um poderá se inscrever.
Aí não.
Se inscrever para falar o que acha sobre o processo.
Não. No dia da votação, não.
Não, durante...
Na audiência, sim, mas no dia da votação, não. Não,
todos os munícipes podem fazer que nem a Jussara fez, colocar a sua pontuação aí. Todos os munícipes que sejam eleitores do município. E que não sejam trabalhadores que, ao sair, já tem essa casa fechada e, ao voltar, essa casa está fechada. Exatamente. Daí nós... Exatamente, mas no horário de reunião, que é às 7 horas da noite, muitos dos munícipes já estão em suas casas e se colocam à disposição, e nós podemos sanar toda e qualquer dúvida durante a votação.
Eu não posso deixar o munícipe falar que, vereador Rigo.
Não durante isso, a votação, mas ele se inscreve.
Mas é o que eu estou falando. Não tem horário. Então, eu só queria saber de Vossa Excelência. É favorável ou não? Porque
não, eu não existe... sou favorável a uma nova audiência pública, porque não. Já houve duas audiências públicas e durante a votação nós podemos exaurir todas as dúvidas dos munícipes. Não há brecha no regimento para isso, mas eu sou contrário.
Vereador Laércio Fernandes Quitério.
Eu só queria dizer que não sou favorável também à audiência, mas sou favorável, sim, do senhor convocar aqui, na semana que vem, o Adriano para dar explicação. Tá. Então, daí gostaria que o senhor fizesse um requerimento convocando o senhor Adriano, ele que fez o projeto, ele tem que chegar aqui e dar explicação. E o povo aí já está convidado, a Jussara já vai ficar convidando o pessoal para vir na semana que vem. Então, a minha opinião é essa. Gostaria, vereador, que o senhor pudesse até convidar a Miriam também.
Poderia chegar. Vereador Adir. Bom,
eu, primeiramente, agora quero cumprimentar o presidente, os vereadores, a Jussara e os munícipes que aqui estão. Até agora há pouco eu presidi a sessão, inclusive chamei até ela para fazer parte da tribuna livre. E, Jussara, você questionou muito certo. Tá? O projeto não é uma coisa que é do Adir Lei de projeto, não é do presidente da Câmara, não é de nenhum vereador, e sim, é um projeto de necessidade. Necessidade para a cidade. O pessoal pensa uma coisa, E só eu sei, eu quero dizer para o pessoal do Facebook, só eu sei o que esse advogado trabalhou em cima desse projeto, procurando em todos os setores informações para poder dar o parecer dele. Uma coisa mais séria do mundo, uma responsabilidade muito grande do advogado Dr. José Augusto, que fez a planilha desse projeto para poder falar alguma coisa. E ele questionava, agora há pouco, para mim, o seguinte: não tem como falar o projeto. O projeto é legal, o projeto é de inteira necessidade, o projeto não está desadequado em nenhuma cidade, e sim até com a tarifa mais reduzida. Sabe, isto, palavra do advogado que fez a planilha do projeto. E ele procurou em todos os setores, várias cidades do Paraná, para ele poder dar um parecer. Senão jamais ele ia dar um parecer. Tá? Então é um projeto de inteira responsabilidade da cidade de Jataizinho. É recomendação do Ministério Público. Foi feito por engenheiro ambiental, foi feito por secretário do meio ambiente. Todo mundo participou. Inclusive, a promotora veio aqui e o senhor presidente não estava naquela reunião. Eu dirigi a sessão com a promotora de segunda secretária e o prefeito de primeira secretária. Foi eu que dirigi a sessão. A palavra para quem quisesse falar. E tinha bastante gente aqui. E todo mundo, na época, concordou e ninguém perguntou de tarifa, de taxa. Eu concordo com o senhor presidente. Sabe? Não perguntou, todo mundo concordou e está certo. Agora, o que eu tinha minha preocupação e tenho até hoje, sim, com a tarifa de taxa, mas a maioria do pessoal se encaixa em torno de R$12 por mês. Tira R$5, quase R$6, que vem no IPTU, sobraria R$7. R$7 que daria, vamos supor, para comprar um litro de gasolina, um litro e meio de gasolina. É a tarifa do lixo que se encontra em discussão, se encontra nessa casa, e é tanta polêmica por causa de uma coisa significante, que quem não puder pagar, no caso, R$12 a mais, não vai conseguir pagar R$35 também da taxa mínima do lixo, de água. Agora, vai ser tirado também do carnê de IPTU. Se vocês perguntar como que a gente, nós, eu principalmente, estou dizendo eu, não estou dizendo para ninguém e nem ninguém, como que eu na minha casa, eu produzo lixo, lá a minha família produz o lixo, eu ponho lá na rua. Esse lixo tem custo para tirar, e não é ninguém que manda eu produzir o lixo. O lixo é obrigatoriamente, todo mundo produz. Agora, só lá em Biporã, eu vou constatar isso aí e vou trazer o carnê. Lá em Biporã, eles cobram na taxa de água e cobram no carnê de IPTU também. Assim me passaram. Mas eu tenho o carnê de IPTU de Biporã, a minha filha tem uma propriedade lá, eu tenho o carnê de IPTU lá e eu vou ver, para ver se é a realidade isso aí. Então, eu fico pensando, ai discussão, ai... R$12 é dinheiro? É. Mas como é que nós podemos fazer? Temos que agora falar, não, o poder público é culpado de tudo. O poder público tem que levar o lixo, tem que consumir, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu acredito que nós temos que assumir uma responsabilidade, que nós também participamos da cidade de Jataizinho, e a coleta de lixo, água, esgoto, tudo é pago. Tudo é pago, não tem como não ser IPTU. E ainda nós temos um privilégio, porque várias vezes foi discutido nessa casa aqui, que o IPTU daqui de Jataizinho é um dos mais baratos da região toda aqui. Biporã é muito mais caro. Biporã é muito mais caro. Londrina foi aquele desacerto lá de IPTU. O doutor José Augusto falou para mim, tá? A pessoa que mais entende disso daí, que ele pagou 449 reais da coleta de lixo dele lá em Biporã no ano. Londrina. Então, ele está que solicitou e falou isso daí. Não estou querendo comparar nada com nada. Mas é tanta polêmica, senhor presidente, que nós vereadores, queremos o quê? Fazer política, isso e aquilo. Não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas com o que nós vamos concordar, sendo que é uma coisa que está dentro da lei? A lei está escrito. É para ser cumprida e não é para ser discutida. E não é a lei que já está izinho. É a lei federal. É a lei do Brasil. É a lei do mundo. O mundo inteiro, que não tem nada a ver a lei do Brasil com o mundo inteiro. Mas em todo lugar. A Estela, que eu até vou falar o nome dela, uma pessoa que eu respeito muito, ela mora aqui vizinha, ela falou, não, lá na Inglaterra, tudo paga, em todo lugar paga. Minha sobrinha mora em Portugal, também falou a mesma coisa. Entende? Então a gente procura, Jussara, a procurar se informar sobre essas coisas. Entende? Só que nós, nada a gente quer diferente, ô Juliano, a gente quer diferente de uma coisa. Se fosse uma coisa de Jataizinho, claramente que eu não ia a favor nunca. Mas como é que eu vou discutir sobre uma lei? Sobre uma lei federal, uma lei do Brasil. Eu acho que me parece, eu não tenho grande certeza, mas a única cidade que não está adequada nesse projeto é Jataizinho. Sabe? Uma das únicas cidades que não está adequada nesse projeto. Então não tem como falar. Eu também quero agradecer a todos. Quero agradecer a Jussara por vir aqui, Jussara. Muito boa a sua explanação que você fez ali. Sinceridade, gostei da sua ideia. De você ter a coragem de ir lá falar. Às vezes fica meio inibida, porque não sabe o regime da casa. Sabe? Vamos supor, um vereador, ele tem imunidade para falar aqui o que quer falar aqui dentro da casa. E o munícipe não tem essa imunidade. Então são aonde? Fica difícil, às vezes, de falar. Você entendeu? Mas, ó, sinceridade, tá de parabéns você. Eu não sou de dar parabéns, não, viu, sabe? Eu sou de falar que tudo bem e tal. Mas eu gostei da sua explanação, tá? E o senhor presidente, que eu quero dizer uma coisa. Nós temos que se adequar com a realidade. Nós temos que não foi nós que fizemos, isso é recomendação do Ministério Público.
Só dá licença um pouquinho. Não, senão...
Essa é a recomendação do Ministério Público. É recomendação de um projeto de lei. Nós temos que se adequar com isso aí, porque senão a própria Câmara de Jataizinho, de vez de beneficiar, vai acabar dando problema.
Só pergunto, o senhor é favorável? Obrigado, presidente. A ideia ou não? Não, o senhor não respondeu. O senhor é favorável de fazer audiência pública ou não?
Ó, a audiência pública nós estamos em quatro, da comissão não. E os vereadores. Em votação, já não dá votação mais, não. Eu vou com eles aqui. Se ele não concordou, também não concordo. Agora, se concordar, eu estou junto.
Então, essa presidência, já quero deixar claro aqui, que essa presidência vai colocar em votação esse projeto na primeira sessão, segunda-feira, e solicitar aqui da diretora do SAI, que vem a essa casa, solicitar do prefeito municipal que venha essa casa, e solicitar do Adriano que vem a essa casa, o secretário do meio ambiente. Então quero deixar aqui para os munícipes que estão presentes aqui, para a população de Jataizinho, que essa presidência vai colocar esse projeto em votação na próxima segunda-feira, e para isso fica convocado o secretário Adriano, a diretora do SAAI, Miriam, para que venha a essa casa esplanária. E depois disso, da primeira votação até a segunda, cabe emendas. Então eu vou ver o que vão ser falado aqui, o que vai ser dito, e provavelmente, dependendo do que será, essa presidência aqui também tem um pensamento de uma emenda. E, entrando com essa emenda, voltaria para comissões analisar a emenda se eu ou outro vereador entrar. Então já fica declarado aqui que esse projeto entra na próxima sessão e, sendo ouvido aí as pessoas, qualquer vereador também tem o direito de entrar com a emenda. Não havendo mais nada, essa presidência, passamos ao período destinado à ordem do dia, não existe mais, né? Passamos então ao período destinado a explicações pessoais. Já foi falado, então agradeço aí a cada vereador, solicito aí da diretoria dessa casa que convoque as pessoas que foi denominado aqui hoje, para que venha na próxima sessão explanar sobre o projeto. Não havendo mais nada, essa presidência agradece. Você não falou da explicação? Não, mas o Adir, como é que falou que já foi? Então não foi a explicação ainda. Com a palavra o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Mais
explicação,
uma vez,
pessoal.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu, às vezes, a gente discute aqui se teve audiência pública, se não teve, se teve o projeto de tal lei, se foi falado isso ou não. Mas eu quero agradecer ao pessoal, a toda a diretoria do CMDK que fez na última quarta-feira aqui, né, senhor Fabiano? Se reuniu aqui para dar esclarecimento e algumas leis que podem vir para essa casa para que a gente possa ser votado ou nós criarmos a lei para criança e adolescente, onde esteve reunido o Conselho Tutelar, teve várias entidades aqui, e a grande verdade é que a gente, tirando da diretoria das entidades, o Colégio Adélia esteve aqui, né, Jussara? Foi um convite com a Jussara. Onde teve uma garotinha que eu devia ter perguntado o nome dela, não perguntei, ela cobrando o direito da juventude. É uma coisa muito boa e a gente às vezes vê que a população e aqueles que têm mais interesse das coisas que acontecem aqui não se aparecem. Então podia ter vindo um presidente de bairro, mais algumas coisas, e aí não aparece. Daí é a mesma coisa desse projeto que está aí para ser votado. Depois, aí diz que é os vereadores ou o vereador que não cumpre-se aí com, e não sabe nem o que está falando. E aí fica bem difícil para a gente. Mas eu gostaria de até agradecer a todos que estiveram aqui. Foi uma palestra, uma troca de ideia muito gostosa, muito boa, muito formativo para a nossa população. E eu tenho certeza que no começo do ano nós vamos ter alguns projetos que nós vamos ter que elaborar, ou vão vir elaborados, para que a gente possa estar aqui estudando e também votando, que não seja tão polêmico quanto esse projeto do lixo. Eu até acho que o projeto é uma lei, está legal, mas o que faltou para a nossa população? Informação. Então, se eu acho assim que hoje a gente vê tudo aí andando tudo na base do Face, numa grande violência, na rapidez. E o que acontece? O que foi mais votado foi não os que são contra ou oposição. Num dia para outro, circulou na cidade inteira. E nós demoramos demais até para dar informação para o povo. Eu fiquei muito feliz de você ter pedido a palavra e falar sobre esse projeto hoje. O porquê? Quando aí o senhor Antônio Alice escreveu, se ele tivesse vindo aqui, eu te garanto para você que ele tem certinho na pasta dele os custos Nós já conversamos, já falei com ele e ele ainda me falou. Quer dizer, hoje, o mínimo hoje, que é aí os 10 reais, que são 9,30, né? Seria hoje de 20 reais o custo para a população, porque é muito caro. Primeira coisa, você perguntou sobre o destino, aonde ia parar esse lixo. Nós não temos um lugar para finalizar com ele. Nós vamos ter que levar o Açaí, eu acho que é Londrina ou outra. Então, isso ainda vai ter mais polêmica lá para frente, porque o preço não vai cobrir, com certeza, as custas desse projeto do lixo. Eu também gostaria aqui de parabenizar, como o vereador Jorge disse, a jovem, a filha da Celina, lá pelo campeonato, Gisele, pelo campeonato que ela fez aqui ontem, num torneio do futsal, aqui no nosso ginásio de esporte, onde vieram várias equipes aqui, Santa Mariana, Santa Amélia, Arapongas, Londrina, Cambé, onde foi um evento que a população não deixou nada a desejar. Foram todo mundo lá, teve uma coisa muito bonita e aonde acabou sendo campeã, se eu não estou enganado, é o time da Cíntia, que é o Mega Shop. E a gente esteve lá e conversamos com algumas equipes que tivemos aí, agradecendo e ficaram admirados com o nosso ginásio de esporte, que diz que o que falta lá para eles é um colégio assim para que possa ter um apoio. Então, eu quero agradecer ela, o departamento de esporte, ao prefeito e alguns vereadores que também puderam estar aí colaborando com ela e pedir para que o comércio nosso, onde eu estive vendo lá, várias camisas, o vereador Adir, com o nome de empresas da sua cidade. E nós aqui em Jataizinho, não temos empresa grande, mas temos um comércio forte aí, onde eu acho que muitos deles podiam estar patrocinando um fardamento ou uma equipe dessa daí, dando uma ajuda para que nós continuemos levando o nome de Jataizinho a mais longe aqui com esse campeonato do futebol. No mais, são essas minhas palavras. Agradeço o senhor pelo espaço e até a próxima, se assim o senhor do céu nos permitir.
Bom, quero fazer um breve relato aqui. Tem aqui um convite da Polícia Militar do Paraná, subcomando geral, batalhão da Patrulha Escolar Comunitária, mandou um convite aqui para todos os vereadores. Dia 6/12, a partir das 14 horas, lá no ginásio de esporte Domingão, Domingos Ribeiro. Então tá um convite aí, vai estar. Quero dizer aos meus nobres vereadores, aos munícipes aqui presentes e ao pessoal que acompanha Facebook aí, o Conselho Tutelar da nossa cidade aprontou mais uma final de semana passada, mais uma barbaridade do Conselho, que inclusive eu solicitei já para o plantão os acontecimentos, já está em minhas mãos, mas eu quero já falar desde já o que eu sempre falei, um pessoal despreparado, um cabide de emprego, um pessoal sem condições mínimas para fazer parte desse conselho. Mais uma família foi prejudicada pelo Conselho Tutelar de Jataizinho. Mas isso vai fazer questão, porque já tem uma outra audiência marcada com a juíza dia 4, amanhã, que é sobre outros acontecimentos, e eu quero fazer questão desde já para protocolar esse outro acontecimento amanhã lá no fórum. Para depois, no final, vocês ficarem sabendo o que o Conselho Tutelar de Jataizinho vem fazendo. Quero também dizer aqui ao meu caro vereador Adir Leite, eu, através do nosso jurídico aqui, pegou a petição lá, o que o município fez para aquele pessoal lá do assentamento do Recantos Humildes. Quero fazer questão até de ler aqui, vereador Adir, o que está acontecendo no nosso município. E gostaria que cada vereador se atesse o que vem acontecendo. Aqui a prefeitura pediu. Prefeitura Municipal Jataizinho, excelentíssima senhora doutora juíza de direito da vara da Fazenda Pública do Fórum Regional de Biporã, Paraná. Autos 00024322 de 2017.816.0090. O município de Jataizinho, já qualificado nos autos, em espigrafa, em ação de reintegração de posse com pedido de liminar, altera a parte que promove em fase de Ademilson Pedro da Silva e outros, vem respeitosamente por intermédio de sua procuradora, infra firmada, em atenção ao ré despacho de sequência 284, expor e requer o que segue. Da análise da proposta de acordo, constituindo ao pagamento individualizado por lote ocupado 36 parcelas no valor de R$ 50, somando um total de R$ 1.800, apresentada pelos requeridos em sequência, de número 282, mostra-se frágil, sem embasamento econômico e financeiro, o que até inviabiliza análise por parte desse ente municipal. Se não, vejamos. Primeiro que, conforme já mencionado em outras oportunidades, pelo engenheiro civil, há uma área em que não pode ser ocupada, construída, visto a passagem de tubulação, galeria fluvial, devendo ser imediatamente desocupada, caso esteja conforme foto abaixo demonstrado. Em relação ao valor apresentado, esse se mostra irrisório e totalmente inviável, considerando os valores praticados pela Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, no ano de 2014, em virtude do programa Morar Bem Paraná, instituída pela Lei Municipal 963/2011, quando foi estabelecido um valor de R$ 38.146,78, sendo que para o imóvel residenciais de 35,88 metros quadrados. Por outro lado, os requeridos não demonstraram que não possuem condição financeira de arcar com o pagamento dos valores de mercado, estabelecendo um valor aleatório, sem nenhuma fundamentação. Por fim, aproveitamos o ensejo para informar que, em que pese a decisão gerada, em sequência de número 87 e da simples verificação pelo, constata-se que houve a modificação na área por parte de alguns requeridos, razão pelo qual requer a aplicação da pena de multa diária de R$ 1.000 por dia para cada descumprimento nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Aqui ajuntou as fotos. As fotos lá. E para encerrar, nesses termos, pede deferimento, Jataizinho, 26 de novembro de 2018. Advogada Karina Ayumi Tano, advogada Cibele Ferro Ramos de Paula. Então, quero deixar aqui para os novos vereadores que estão brigando por essa causa, lá do Recantos Humilde, onde já foi discutido aqui várias vezes, que vários vereadores passou por lá, pediu voto, falou que ia ajudar aquele... A prefeitura está pedindo a desocupação de todos. E se não sair, para cobrar R$1.000 por dia de multa. E já está pedindo a liminar. Então, eu até fiz questão de ler ao vereador Adir o que vem acontecendo. Então, está aí. Eu acho que o município, todos nós temos conhecimento que todos nós, políticos, passamos por lá, sem mérito político, acompanhamos. Já foi ouvido aqui que o ex-prefeito pediu para o pessoal invadir, que o prefeito atual falou que depois resolvia. E está aqui o pedido da prefeitura. Então agora cabe aí aos vereadores. Não sei se o prefeito sabe desse pedido, dessa decisão. Principalmente aos vereadores que têm mais afinidade com o prefeito municipal, conversar com ele, porque é mais uma situação difícil que vai cair aqui nessa casa. Que vai vir aqui procurar cada vereador. E todos nós passamos por lá. Na época o pessoal tinha invadido, muitos já estavam construindo. E eu garanto que todo mundo passou lá e pediu voto.
Eu não passei.
Não. Tudo bem, respeito. Eu mesmo passei por lá e pedi voto.
Eu não passei.
Não prometi nada, mas eu acho que é... Vai acabar caindo aqui depois. Então, vereador, pode falar sobre
eu matéria. Eu só quero, presidente, falar uma coisa aqui. Que esse aí é o problema político. Tá? Que nem a sua excelência falou que vale vereador. Eu não fui lá. Eu fui lá depois que estava o pessoal, no qual, aonde todo mundo correu de perto. Aí eu peguei, falei, arrumei um advogado. Ele entrou com embargo na sessão. Ele entrou com embargo. E fez uma proposta para a prefeitura. E essa proposta para a prefeitura, as advogadas, com toda a audácia que elas têm, porque parece que o município é delas aqui. A verdade é essa. Parece que o município é delas. Ela não deveria de fazer isso daí, porque isso daí tem esse que, primeiramente, comunicasse com o prefeito. Será que o prefeito está sabendo isso aí? Será que está sabendo? Eu não sei se está. Tá? Então, não vamos precipitar, porque essa petição agora há pouco... Foi eu que recebi a notícia primeiro, sabe, o advogado me solicitou primeiramente, tá? Foi eu que recebi e falou, ó, vereador, está acontecendo isso. Eu peguei e pedi para ele mandar uma cópia da petição para mim poder conversar com o prefeito para ver qual é a atitude que vai ser tomada. Porque agora a advogada, daqui um pouquinho tem que cobrar R$1.000 por dia dela ficar lá. Fazendo esse tipo de coisa que não deveria fazer. Primeiramente, tem que ver. A juíza não deu nem o parecer. A juíza não deu o parecer. Tá? Não sei que parecer que a juíza vai dar. Isso não é uma coisa que não pode ser. Não tem nem fundamento do que estão falando. Tá? Eu quero ver o que vai acontecer. Porque eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Estou correndo, procurando ajudar para resolver o problema do povo, no qual nós estamos representando o povo, esta casa de lei. Estamos representando o povo. Mas aqui não tem nenhum projeto pedindo nada. Se tiver um projeto, eu vou dar o parecer meu, da maneira que estou dando no projeto do lixo. Tá? Eu quero deixar bem claro que amanhã o prefeito deve chegar de Curitiba, Ele está sabendo disso lá já. Ele já esteve conversando com o jurídico. Só que o jurídico não falaram uma coisa correta. Porque quando eles se manifestaram, eles não passaram para o prefeito essas condições. Não passaram. Porque isso daí o prefeito, na grande verdade, ele pediu prazo para poder resolver. O prefeito tem o maior interesse do mundo em resolver. Porque é uma ocupação no qual não está a Viranquiçaça, depósito de lixo. Se não tem aquele povo lá, hoje eu queria ver o que ia acontecer, que lá ia ser o lixão. Jogado lixo e tantas coisas lá naquele lugar lá. E hoje o pessoal fizeram ocupação, agora está esse problema. Vamos ver o que vai dar. Eu espero que a juíza entenda, na minha ideia, entenda e dê um prazo para poder ser resolvido qual é a atitude que o prefeito vai tomar. Porque eu, na minha opinião, quem manda no município, quem manda no município na comparação, o administrador, o gestor do município, é o prefeito. Não é o Poder Judiciário, no qual o Poder Judiciário não, as procuradoras públicas. Sabe que tem um que nem procuradora pública é. Ela é procuradora do prefeito. A outra é procuradora pública, também fazer esse tipo de coisa sem comunicação com o prefeito. Só se haver tanta mentira. Porque, segundo as informações que eu estou sabendo, que ele não estava sabendo disso. E elas deram parecer favorável e nem poderia ter dado. Eu acredito nisso daí. Tá? Agora, vamos esperar para ver se elas deram o parecer. Esta é uma grande certeza e elas vão tomar a providência. É muito fácil.
Vereador Adir, elas não deu o parecer, ela fez a petição pedindo.
Hã?
Ela não deu parecer nenhum. Ela fez
uma... Eu sei que foi a petição. Só que tem uma coisa. É para fazer essa petição? Será que a fizeram por conta? Tinha alguma conversa com o prefeito? Ou não tinha? Sabe? É uma coisa delicada isso aí. É uma coisa complicada.
É parecer, não é nada.
Eu vou esperar.
É a petição que ela protocolou lá na comarca de Biporã.
É.
Pedindo multa diária de 1.000 por dia... Desocupação imediata.
Eu acho que numa comparação, é uma coisa complicada, viu, vereador? É uma coisa muito complicada isso aí. Que lá tem 50 famílias lá. Tá? Eu não sei, eu vou esperar para ver, eu sempre venho batalhando para procurar agilizar, procurar fazer o que é correto, mas você puxa para um lado, tem 10 puxando para outro. E aquela confusão, então acontece isso daí. Isso daqui só quem tem competência para falar a realidade disso aqui, e o que vai acontecer é o prefeito. Ele vai falar, não, eu não assumo nada e faço o que achar que deve fazer. É aí que eu quero ver. Tá? Porque se eu sou prefeito, eu já tinha tomado uma atitude muito antes disso daqui. Não deixava descambar do jeito que descambou. Agora, o que, que o advogado da associação fez? Ele protocolou um preço que ele achou que deveria, um preço simbólico, porque lá foi uma ocupação. Lá não pode parar em valor venal. Nem parar em valor venal agora. É uma coisa difícil, coisa complicada. Sabe? Eu vou esperar, amanhã o prefeito deve voltar de Curitiba, talvez amanhã não atende, mas depois de amanhã atende, vamos ver. Qual é os meios legais que vai ter. Vamos ver o que vão falar. Amanhã, depois, eu quero conversar com o advogado. Isso aqui tem um advogado da associação também. Para ver qual é a maneira que ele vai entrar. O que ele vai fazer. Tá? É uma coisa difícil, uma coisa complicada, mas tem que ser resolvido. Agora, 50 famílias, meu filho, eu quero ver para onde que vai esse povo. E tem um punhado de gente lá. Você entendeu? Então é uma coisa muito delicada e uma coisa. Lá é uma associação, é uma sociedade. Mas nesse termos que eu digo, um terreno que estava lá jogado, foi político lá fazer promessas para eles, foi vários políticos, inclusive vereador dessa casa aqui. Foi lá fazer promessa e depois todo mundo corre da rinha. Principalmente esses que foram lá fazer promessa. A verdade é essa, presidente. Não adianta falar. A verdade é essa. A verdade tem que ser dita. Entendeu, tá, negócio? Eu quero ver sinceridade. como se vir um projeto para essa casa, para falar, eu já falo adequadamente, eu sou a favor. A favor da ocupação deles lá. Se vir um projeto. Se vir, né? Porque eu não sei o que, que vai acontecer. Então vamos esperar um pouco. O Poder Executivo vai chegar de Curitiba, tá? E qual é a atitude que ele vai tomar para ver se as procuradoras, se isso aqui, doutor José Augusto, elas não precisavam participar com o prefeito para fazer essa, aqui, essa petição? É chique, hã? É assim que ter conversado com ele, não tinha? Ou não tinha? Ah, então tá certo. Então, eu estou falando aqui uma coisa que o advogado jurídico está aqui e que entende da área, porque fazer o que esse advogado fez aí, naquela justificativa daquele outro projeto, aí mostra que é advogado de verdade. Tá? Porque o cara não é só ter o diploma de advogado, não, não entender nada. Doutor José Augusto deu um show ali. E agora ele está falando para mim que para protocolar isso aqui lá, precisava ter um parecer do prefeito. Tá? Isso que eu quero saber.
Bom, também quero dizer à munícipe aqui presente, Jussara Cardoso de Souza Melo, né? Isso. Hoje ela se inscreveu aqui na tribuna para falar sobre o projeto do lixo. Como eu sei também que antes do período eleitoral, a Vossa Excelência, pessoa jurídica, pessoa você, tinha pedido para falar na tribuna, esperou para falar, eu não cedi, porque eu falei que não podia. Tá? Até quero dar uma não, eu falei que não podia, mas hoje alguns vereadores até questionaram por que que eu... Aí, inclusive, eu quero dizer hoje aqui para a Jussara que eu acertei em duas coisas. Que era um período eleitoral, onde você era candidata. Você saiu candidata a deputada, né? É isso? Que não poderia falar na tribuna aqui, porque era um período eleitoral. E segundo, que você ainda não era eleitora de Jataizinho, porque você tirou o seu título só semana passada, que foi dia 27 do 11. Então, só quero dizer o porquê que eu não deixei. E para alguns vereadores aqui, que o regimento improíbe, você entendeu? Então, estou explicando para você, por duas questões, que você não era eleitor em Jataizinho, não podia usar a tribuna, e que você era candidata. Então, está aqui o motivo que eu não deixei. Então, não havendo mais nada, essa presidência convida a todos para a próxima sessão, dia 10 do 12, aonde essa presidência vai colocar o projeto em votação aqui sobre o resíduo do lixo, sobre os valores e convidando aí a diretora do SAAI, convidando o prefeito e convidando o secretário Adriano. Nada mais, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.